Política.
Derrota do governo no projeto de repactuação da dívida dos estados mostra que base não é tão coesa quanto pensa o núcleo duro da gestão Temer. Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Zanuffo, o grupo conhecido como Centrão pode recuar em propostas polêmicas, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Vamos conferir.
Professor Carlos Zanuffo, nesta semana o governo Temer sofreu uma derrota na votação no Congresso na repactuação da dívida com os estados, porque ele queria uma série de contrapartidas, aliviar a dívida de estados que estão em situação muito complicada, e acabou que os deputados tiraram essas contrapartidas, deixando o governo meio sem rumo ali naquele momento que perdeu. E logo em seguida o governo veio apresentando novas propostas. Ontem apresentou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência já está tramitando. Professor, como é que está acontecendo ali no dentro da base do governo, né, que é uma base bastante grande que o Temer conta no Congresso? Ele ainda tem essa base fiel ou ela está vacilando neste momento?
A base do governo ela é composta de dois tipos de... Tem duas bases ali, né? Uma base que era a antiga base da Dilma, que é uma base, vamos dizer, para usar o elogio, pragmática, uma base pragmática, uma base... Quer dizer, todos são pragmáticos, mas uma base, vamos dizer, que vende caro o apoio, vamos dizer assim, né? É o Centrão, PMDB, essa turma que vai com o governo de plantão e trai o governo de plantão assim que o navio começa a afundar. E a outra parte da base é a base mais consistente, que era a antiga oposição à Dilma, e que torce, de fato, para o sucesso do governo Temer, para depois poderem pegar o governo com as maldades todas feitas. O problema das maldades é que a pressionada, essa base que vai com qualquer governo, ela tende a recuar. E foi o que aconteceu agora na questão dos estados. A questão dos estados é uma questão complicadíssima no Brasil, né? Seja estado governado pela esquerda, pela direita, pelo centro, quer dizer, os estados, hoje é evidente, e também as causas disso, né, o diagnóstico, joga-se muito a culpa no funcionalismo, né, é o culpado de tudo. Mas essa coisa não está muito clara, né? Aqui, por exemplo, nós podemos acusar qualquer coisa, o choque de gestão do PSDB, menos de fazer gracinhas com o funcionalismo, né? Então, o fato é que, seja com choque de gestão, seja pela esquerda, seja pela direita, os estados estão mal no Brasil. E o que se aprovou essa semana foi assim, o seguinte: vocês deixam de pagar e fica por isso mesmo, né? O governo depois disse que vai exigir contrapartida, mas uma coisa é você ter essa contrapartida garantida em lei. É claro que as contrapartidas eram muito, né, como sempre, quer dizer, você não sabe exatamente qual que é o por que chegou nessa situação. Mas o remédio, vamos dizer assim, neoliberal é sempre o mesmo: privatiza e arrocha, aumenta a contribuição. Ou seja, a corda arrebenta do lado mais fraco. Esse é sempre o remédio que se encontra. Então, as contrapartidas eram, de fato, ter que privatizar serviço de água, saneamento, energia, o que não necessariamente é uma boa solução. É uma boa solução para quem só pensa dessa maneira: aumentar a contribuição do funcionalismo, congelar a salário, ou seja, quem ia pagar a conta, como sempre, ia ficar muito claro. Então, a base, diante de um negócio tão pesado, a base recuou imediatamente, o que significa que ela pode fazer a mesma coisa na reforma da Previdência, que agora você vem com essa coisa de que tem que contribuir 49 anos. Como é que chegou nos 49 anos? É simples: 65 menos 16. 16 é a hora que o cara começa a trabalhar. Então, a conta do governo é simples: todo brasileiro vai começar a trabalhar aos 16 anos, vai contribuir por 49 anos e aposentar com 65, morto, né?
Professor, eu queria entender uma coisa, talvez o senhor possa me explicar por que que estratégia é essa do governo de colocar tantas pautas impopulares ao mesmo tempo? Que é a reforma da Previdência, agora a reforma trabalhista, já teve aí incômodo com a reforma do ensino médio, com a PEC.
É aí que foi o que o Janot foi inconstitucional, né?
Uhum.
O Temer quer mostrar serviço. Ele, assim, veja bem, ele é um governo que não tem nenhum compromisso, assim, não foi eleito, né? Por isso até ele se sente confortável em estar com índice de aprovação tão baixo. Né? Não foi eleito, ele sabe que ele é um governo tampão, ele não é candidato em 2018, o PMDB não tem candidato para variar em 2018, então ele não tem muito o que perder. Né? Ele talvez queira passar para a história, quer dizer, ele primeiro quer se estabilizar, e para ele se estabilizar nesse mandato tampão, ele tem que mostrar serviço rapidamente ao mercado. O mercado ainda não reagiu, e não vai reagir em 2017, até porque todo mundo está percebendo que o governo pisa em areia, né? O solo não é muito firme. Mas ele precisa de ganhar confiança. A maneira de ganhar confiança é tacando logo um monte de medidas que para o mercado são excelentes. Acho que é isso que ele quer fazer. E se tudo der certo, ele passa para a história como um presidente que fez as medidas necessárias. Né? Poder falar isso, arrumou o Brasil para os próximos governos. Acho que é essa a estratégia dele. Ele não tem muito a perder.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só desejar um bom Natal para todo mundo, né? E semana que vem a gente faz um balancinho aí do ano.
Essa foi a coluna de política com o professor Carlos Anufo, ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser, pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.